Doutor Gustavo, nós tivemos no domingo uma decisão histórica, inclusive, no Chile, envolvendo a Constituição chilena, que era uma herança ainda do regime militar, da ditadura militar. Então, eles decidiram lá fazer uma nova Constituição, eleger uma nova Assembleia Constituinte. E isso acabou tendo reflexos aqui. O líder do governo, Ricardo Barros, ele deu uma entrevista, se não me engano foi na segunda-feira, falando o seguinte: olha, está na hora de a gente também fazer uma nova Constituição, porque a nossa tornou o país ingovernável, os brasileiros têm mais direitos do que deveres, e acabou recebendo uma saraivada de críticas de todos os lados, e inclusive o governo falou: olha, temos nada a ver com isso não, não fomos nós que soltamos essa recomendação para ele falar nesse sentido. De qualquer forma, isso trouxe à baila uma discussão a respeito da da Constituição. E eu queria, doutor Gustavo, que o senhor falasse para nós a respeito tanto desse tema de uma eventual revisão, quanto sobre a Constituição em si. O que o senhor pensa dela?
Veja só, Cacá, o líder do governo, ele falou uma besteira imensa, mas ele não pode se acusar de tudo, menos de ser inédito, né? Essa besteira é uma besteira que vem sendo repetida já tem aí alguns anos no Brasil, e ela é absolutamente desfocada do contexto, desfocada da realidade, e até, meu modo de pensar, da necessidade do momento do Brasil de se ter uma reforma constitucional. Veja só, a Constituição brasileira anterior, a de 88, era de 1967, com emendas de 69. Essa emenda desfigurou completamente a Constituição de 67, já não era boa, né? Mas a Constituição, a melhor de todas, talvez tenha sido de 46. Mas a de 69 foi um punho de ferro do regime militar e descaracterizou alguns valores e garantias muito importantes. E aí nós tivemos aquele período todo que foi de 67 ou 68, talvez alguns dizem de 64, mas de 67, 68, até 1983, 84, posteriormente a eleição indireta de Tancredo, veio Sarney, Tancredo morre, vem Sarney, convoca a eleição constituinte, a Assembleia Constituinte, e a gente tem a chamada Constituição Cidadã de 88. A Constituição de 88, talvez seja exatamente isso aí que aconteceu no Chile domingo, que a Constituição do Chile ainda era resquício da época de Pinochet, né? A Constituição de 88, ela foi marcada por várias situações importantes, que a gente ia precisar de 10 programas para enfileirar metade delas aqui. Né? Mas algumas características dentro daquele contexto. Mas nós saímos de um período de ditadura, né? Então, com a liberdade que se respirava no Brasil, isso se refletiu dentro da Assembleia Constituinte. Né? Então, a Assembleia Constituinte de 88, que aí tem um grande problema que ela em si intrinsecamente existiu, que foi ao Congresso Nacional com competência, né, com atribuição constituinte. Eu acho que isso trouxe para a gente problemas seríssimos, né, porque não tivemos uma Assembleia autêntica, autônoma, legítima e exclusiva para isso, para ter um Congresso Nacional com essa atribuição. Né. Então nós tivemos deputados e senadores eleitos pelos seus respectivos partidos, com programas partidários, e também com a missão de fazer uma Constituição. Misturou tudo e isso trouxe alguns problemas. Trouxe alguns avanços também. Né. Um dos avanços, ou talvez vários desses avanços, eles se refletem no fato de que a Constituição traz à tona de novo, e Rafael, direitos estão sendo usados, né? Estão sendo esquecidos, respeitados até 1988. Já existe no Brasil. Opa. Tá bem? Estão ouvindo?
Estamos ouvindo. Está dando um tonzinho aí que não.
Parece que está discando.
Isso foi resgatado. E resgatado com a vontade, com a fome de quem há muito tempo não comia. Né? Uhum. Então nós temos garantias constitucionais que no período obscuro, né, no período escuro da ditadura militar, do golpe militar, eles foram completamente solapados. E eles vieram força na Constituição de 88. E vários desses direitos, talvez a grande maioria desses direitos, não está regulamentada ainda. Nós temos a Constituição 32 anos.
Doutor Varela?
Outubro.
Varela? Doutor Varela? Acho que caiu a linha. A gente está conversando com o doutor Gustavo Varela. Vamos restabelecer aqui a ligação com ele. Para que ele conclua sua opinião. Ele está falando aqui a respeito da Constituição e dessa proposta surgida a partir do líder do governo, Ricardo Barros, ele estava falando a respeito de uma constituinte. Doutor Varela estava aqui falando, aqui nesse momento, quando foi interrompido, a respeito de direitos que não foram ainda definidos, não foram regulamentados. Não é isso, doutor Varela?
Pois é, Cacá. Então, assim, volto a repetir um pouquinho antes. Então, aqueles direitos, né, aquelas garantias que ou não se consideravam existentes ou possíveis até 88, ou já existiam antes e foram solapados, foram atropelados pela época do regime militar, vieram com muita fome, né, com muita vontade, com vicejar, brotaram muito, com muita força em 88. E grande parte desses direitos, dessas garantias, não está ainda regulamentada no Brasil. Então, a gente vê uma série de desvios programáticos do Congresso Nacional, do próprio Poder Judiciário, que interfere muitas vezes para regulamentar o que o Congresso não regulamenta, e a gente vê, principalmente o Congresso Nacional, deixando para depois o enfrentamento de muitas situações que foram previstas na Constituição e não foram resolvidas ainda. E quando a gente vê um líder do governo dizendo assim, olha, a gente precisa de uma Assembleia Constituinte nova, né? A gente tem duas coisas que a gente lembra muito, que são muito importantes, importantes no sentido ruim, Cacá. Primeiro, aquela velha mania do brasileiro achar que a gente regulamenta caráter, né? Que a gente muda cultura por decreto, né? Que a gente cria realidades novas, criando leis que contemplem essas vontades da sociedade, ou supostas vontades da sociedade, transformando elas em direitos. Isso é uma grande mentira. Né? Isso é um problema muito sério e que isso caiu, de certa forma, no discurso, no gosto desses discursos, que são vazios, que são muito ruins, porque a população tem a ideia então precisa ter uma lei para resolver isso. Como a gente lembra, né, da história dos crimes hediondos, né? Como é que essa lei transformou determinados crimes hediondos? A filha de Glória Pérez, Daniela Pérez, no meio de uma novela, foi assassinada. Você lembra disso?
Lembro, né?
O Rafael
também
seja novo demais para lembrar, mas você lembra bem disso?
Lembro.
Glória Pérez liderou uma grande caravana, vamos dizer assim, cívica, para aumentar a gravidade, aumentar o tratamento, piorar o tratamento, ou dar mais rigor ao tratamento desses chamados crimes hediondos. Como se, Cacá, o sujeito que vai cometer um crime, ou que está por cometer um crime, se o fato apenas ser de 10, de 20, 30, de 100 anos, se fizesse coibisse ele, isso é uma outra mentira. Né? Porque os crimes, ou eles são planejados, e quando são planejados, a primeira coisa que o planejador se convence que não vai ser pego, né? Ou eles são espontâneos, ou eles são por impulso. Então a pessoa não pensa que você vai cometer aquilo ali por impulso, você vai ser condenado a 20, a 30, na semana que vem a 40. Então isso é uma grande mentira, isso é uma grande mentira. E isso reforça a ideia errada que a gente tem de que a gente muda cultura, muda conduta, muda a realidade das pessoas criando lei. Então essa é a primeira mentira, essa é a primeira inverdade que está contida no texto, no corpo dessa fala do líder do governo, de que precisa de uma nova Assembleia Constituinte. Não precisa. Em segundo lugar, Cacá, a grande ideia de que, ora, se a Constituição de 88 trouxe tantos direitos assim, uma reforma da Constituição vai ser feita para quê? Para tirar direitos?
É uma boa pergunta.
Porque não vamos para criar novos direitos, são para tirar direitos. Então, você imagina uma Constituição, uma reforma constitucional para tirar direitos? E aí, dentro desse problema, Cacá, existem direitos que já são consagrados em cláusula pétrea.
Sim.
E essas cláusulas pétreas da Constituição, elas não são alteráveis dentro da doutrina constitucional, dentro da ciência constitucional, não são alteráveis ou não são alterados por constituintes derivadas e só por constituintes originárias. Não é o caso, nem poderá ser o caso. Né? Então, numa situação como essa, é um vazio, um inútil, quando a gente deveria se preocupar mais na sociedade brasileira, em regulamentar esses direitos. E, principalmente, né, e dar sequência, dar eficácia, dar consequência a essas previsões constitucionais. E não acontece. O Brasil tem uma Constituição, talvez, a que prevê mais direitos no mundo e é onde, talvez, o país onde esses direitos previstos na Constituição sejam menos respeitados no mundo. O problema não está em fazer uma nova Constituição para cá, e sim em regulamentar, aplicar efetivamente a que está aí.
É isso aí, doutor Gustavo. Muito obrigado. Foi uma aula hoje. Muito bom, muito bom.
Obrigado, Cacá.
Muito obrigado. Um abraço.
Um abraço, um bom resto de semana para toda a família brasileira.